Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eternit S.A. sobre os resultados do terceiro trimestre de 2015. Está presente hoje conosco o Sr. Rodrigo Luz, diretor administrativo financeiro e RI da Eternit. Informamos que este evento está sendo gravado. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Eternit, www.eternit.com.br/RI, onde a apresentação e o release estão disponíveis para download. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas dos negócios da Eternit, projeções ou metas operacionais e financeiras são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Estas expectativas são altamente dependentes das condições de mercado nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Rodrigo Luz, diretor administrativo financeiro e RI da Eternit. Por favor, Sr. Rodrigo, pode prosseguir.
Olá, boa tarde a todos. É um enorme prazer estar novamente com todos vocês para a nossa apresentação dos resultados. Nesta apresentação, então, nós abordaremos os resultados do terceiro trimestre do ano de 2015. Para dar início, então, à nossa apresentação, na página 3, nós elencamos aqui os principais destaques. Com relação aos dados do setor, a Abramat divulgou então uma perspectiva de encerramento para o exercício de 2015 com uma retração de 9% do desempenho aí dos produtos de materiais de construção. É importante lembrar que o mês de setembro, conforme os dados divulgados pela própria associação, apresentou uma queda de aproximadamente 16% frente a agosto de 2015, e anteriormente eles estavam prevendo uma retração de 7%. Então, com os dados do mês de setembro, e com a atual conjuntura, eles revisitaram essa projeção. Então, a projeção para o ano de 2015 é de menos 9%, que a Abramat está prevendo. Nessa mesma linha, as projeções para esses dois indicadores que estão aqui apresentados para o ano é de um PIB de retração de 3,1% e o PIB da construção civil mais acentuado de 7,8%. Usando as mesmas bases da Abramat, a Eternit no período em comparação, aqui já são dados reais e não projeção da Eternit, no período então de janeiro de 2015 a setembro de 2015, nós estamos então com desempenho melhor do que o do setor, porém nesse período ele foi negativo de 3,2. Isso usando as mesmas bases que a Abramat utiliza para a mensuração desse indicador. Esse desempenho, então, ele refletiu nos nossos volumes de vendas, nos nossos três segmentos de atuação que estão aqui apresentados: mineral, fibrocimento e as telhas de concreto apresentaram essas retrações. Nós vamos discorrer um pouco mais quando falarmos desses segmentos mais à frente, mas está muito impactado ao próprio desempenho do setor e da economia. A receita líquida no período atingiu os 245 milhões, ela foi inferior em 2%. Quer dizer, mesmo com um volume menor, nós tivemos este impacto do volume neutralizado, principalmente pelas exportações da nossa controlada SAMA, a qual nós tivemos uma valorização do petax médio no período em comparação, na ordem de 55%. Então, mesmo com um volume menor de vendas do mineral, com os aumentos de preços que foram realizados no decorrer do ano de 2015, que trouxe impacto específico para o terceiro trimestre, mais o câmbio neutralizou então parcialmente esta retração de volumes. Em consequência de um menor volume vendido e de menores despesas operacionais no período, o EBITDA ajustado, então, ele foi 14,2% maior e somou no trimestre 50 milhões. Em contrapartida, nós tivemos um lucro líquido de 4,7 milhões, uma redução de 76,7%, que é em função principalmente das despesas financeiras, a qual impactou o nosso lucro, decorrente então do dólar, que impactou negativamente o nosso resultado em função da nossa exposição cambial, a qual nós encerramos o trimestre. Então, se por um lado ele ajudou na receita, por outro lado ele contribuiu de uma forma mais acentuada no lucro líquido. E por último, nós tivemos aqui no período alguns reconhecimentos nas áreas de RH e na área comercial. No slide 5, falar um pouco do desempenho operacional do Crisotila, nós tivemos então uma retração no mercado interno, terceiro trimestre de 15 versus o terceiro trimestre de 14, de 8,7%. Então, aqui é reflexos do segmento de materiais de construção. E no mercado externo, uma retração de 31%, que está atrelado basicamente ao arrefecimento da economia asiática. Se por um outro lado, nós tivemos no terceiro trimestre de 2014 uma retomada gradual da economia asiática, agora nesse período, isso retornou então, e nós tivemos esse impacto em termos de volume no mercado externo, ou seja, o delta ganho de volume no terceiro trimestre, ele retraiu novamente, mas de uma forma mais acentuada no terceiro trimestre de 2015. No slide número 6, nós temos então um volume de 202,3 mil toneladas de vendas de fibrocimento. Esse volume então corresponde a 13% menor do que foi o terceiro trimestre de 2014. Assim como o mercado interno do Crisotila apresentou retração, é consequência que o fibrocimento também apresente a retração, por ser a principal matéria-prima de reforço. Então, isso se reflete aqui também nas vendas desse segmento. E aqui nós podemos atrelar também, de uma forma mais micro, alguns aspectos da economia, que impacta principalmente esse segmento. Nós temos hoje uma taxa de desemprego maior do que nós tínhamos em períodos anteriores. Se nós voltarmos questão de 12 meses, essa taxa ela é quase o dobro do que foi. Temos uma queda na renda das famílias e uma restrição de crédito maior do que nós tínhamos no passado. Então, a junção desses fatores nos levou então a apresentar este volume de 202 mil toneladas vendidas. É importante ressaltar também que no terceiro trimestre de 2014 apresentou então esse crescimento de 7,5% frente ao terceiro trimestre de 2013, impulsionado basicamente então pela demanda reprimida que havia ficado no primeiro semestre de 2014, por conta dos eventos esportivos que ocorreu no país. Então, essa demanda reprimida, ela surtiu efeito, então, no terceiro trimestre de 2014, que é mais um fator que colabora para que nós tivéssemos esse desempenho de 13% com relação a 2015. No slide número 7, desempenho das telhas de concreto. Esse é um segmento um pouco oposto do fibrocimento. O fibrocimento é um segmento voltado mais para a população de baixa renda, é a população que tem a necessidade de construção, de construir a moradia, de fazer mais um puxadinho. E no segmento de telhas de concreto já é um segmento voltado para média e alta renda. Então, essa população, na maioria das vezes, está construindo a sua segunda casa, a casa de veraneio, a casa da praia, e quando há esses momentos de falta de confiança, principalmente por parte desses consumidores, eles param a obra e esperam passar esse momento para retomar. Tivemos também uma redução do ritmo das construtoras, e isso impactou fortemente esse desempenho. Então, nós encerramos o terceiro trimestre de 2015 com 8,7 milhões de peças vendidas, que é uma retração de 20% frente ao mesmo período do ano anterior. Com relação, agora nós vamos discorrer um pouco sobre as informações econômico-financeiras. Na página 9, a receita líquida consolidada no terceiro trimestre, em comparação com o mesmo período do ano anterior, nós tivemos, então, uma redução de 5,9%. O volume, então, ele sai de 208 milhões de reais para 196 milhões. Isso em função, basicamente, do aspecto de menores volumes e que foram neutralizados parcialmente com os aumentos de preço que nós fizemos no início do ano. No mercado externo, então, tem um crescimento de 16,7%, quer dizer, mesmo com um volume menor nas vendas do crisotila, mas em função da manutenção até esse período do preço em dólar, mais a valorização cambial que impactou positivamente as exportações, fez com que nós apresentássemos, então, neste período, o crescimento de 16,7% no faturamento do mercado externo. Então, no consolidado, na junção dos dois mercados, nós tivemos, então, uma redução frente ao trimestre em comparação de 5 milhões de reais de receita, que equivale, então, aos 2%. E no acumulado dos nove primeiros meses do ano, temos também um cenário basicamente parecido com o que foi o trimestre, a redução no mercado interno de 1,7%, e o crescimento no mercado externo de 24, que aí é em função dos aspectos que eu acabei de comentar. No slide número 10, composição dos custos de produção e mineração, com relação ao que nós apresentamos nos trimestres anteriores, nas teleconferências anteriores, a estrutura de composição de custo ela permanece praticamente inalterada. Mas sempre é importante ressaltar que no fibrocimento e nas telhas de concreto, os dois principais componentes de custo são matérias-primas e mão de obra. E no crisotila, nós temos como principal componente, além da mão de obra, os materiais. Então, esta é a estrutura de composição dos nossos custos. Com relação à nossa margem bruta, nós tivemos um ganho de 3 pontos percentuais no terceiro trimestre. Ela saiu de 39% e atingiu 41%. Isso, então, é reflexo do desempenho que foi comentado há pouco na receita líquida consolidada, associado também a menores volumes de vendas na comparação desse período. Então, a junção desses dois itens fez com que nós tivéssemos, então, um lucro bruto melhor em comparação ao terceiro trimestre de 2015, alavancando então a margem bruta em 3 pontos percentuais. Dando sequência no slide número 11, no EBITDA ajustado, nós tivemos então um crescimento de 14% do terceiro trimestre de 2015 frente ao mesmo período do ano anterior, atingindo um EBITDA ajustado de 50 milhões, com a margem ajustada de 21. Então, em função da melhoria da nossa margem bruta, associado a uma redução das despesas operacionais, fez com que nós tivéssemos, então, o EBITDA ajustado com crescimento de 14, atingindo, então, 50 milhões de reais no período. Isso demonstra que, mesmo com os menores volumes que está associado às condições mercadológicas e econômicas, quando a gente olha os negócios já consolidados, nós temos então um crescimento do ponto de vista de geração de caixa neste período. No slide número 12, lucro líquido e margem líquida, que é opostamente o desempenho que nós apresentamos no EBITDA ajustado, nós tivemos então a retração de 76% no lucro líquido no período em questão, atingindo 4,7 milhões, que aqui está atrelado exclusivamente a dois aspectos. O primeiro aspecto são o resultado de equivalência patrimonial negativo, que nós já temos uma melhoria considerável nos aspectos de produção, mais o fator câmbio que impactou a exposição cambial no empreendimento em sociedade com os colombianos. Então, isso trouxe um impacto negativo, mas o principal foi o impacto, é o segundo item, é o impacto financeiro sobre o nosso endividamento. Então, isso fez com que nós tivéssemos esta retração no lucro líquido. Para ficar mais evidente isso a qual nós estamos abordando com os senhores, nós incluímos no slide número 13 uma reconciliação do EBITDA até o lucro líquido para facilitar esses dois aspectos que eu acabei de comentar. Então, se nós olharmos aqui do gráfico aqui do lado direito, no slide número 13, nós temos então no terceiro trimestre um EBITDA ajustado de 50 milhões, que é o que nós discorremos há pouco. Tivemos então o resultado negativo da equivalência patrimonial, que foi de 9,9. Quer dizer, quando a gente compara com o ano anterior, ele foi 2,3 em função desse aspecto que eu comentei. Ainda com uma baixa utilização da capacidade, mas com a melhoria significativa nos índices, então é questão de tempo. E os itens importados para complemento de portfólio, a qual, com esta volatilidade e esta incerteza no câmbio, nós revisitamos a estratégia. E não estamos importando mais nada de valor com baixo valor agregado. Então, as importações hoje referem-se exclusivamente de produtos de alto valor agregado, que mesmo com uma taxa de câmbio superior a R$ 4, esses produtos ainda passam a ser rentáveis, do ponto de vista de margem operacional. E o próprio resultado financeiro que impactou sensivelmente o resultado desse empreendimento. O resultado financeiro no consolidado, ele foi então de 15,6 contra 0,2 que havia sido no trimestre anterior. Se nós expurgarmos aqui o efeito câmbio, que foi de 11,3 milhões, então, dos 15, 11,3 é efeito câmbio, referente então à exposição cambial a qual nós passamos o terceiro trimestre, de 2015, a qual o dólar valorizou sensivelmente, e isso trouxe este resultado negativo para a companhia. O IRCS praticamente estável, e isso perfaz, então, com que nós tivéssemos o lucro líquido de 4,7 frente aos 20 que foi apresentado no ano anterior. No próximo slide, no slide 14, a gente fala então do nosso endividamento. Endividamento líquido em 30 de setembro é de 160 milhões. Frente ao EBITDA nos últimos 12 meses, ele é de 0,96, quer dizer, quase uma vez o EBITDA. E quando a gente olha somente o EBITDA ajustado, ele é de 0,81. A composição da dívida, 58% da dívida, então, estava nessa data em moeda estrangeira e 42% em moeda nacional. Para quem acompanhou a nossa teleconferência dos resultados do segundo trimestre, vocês vão se recordar que eu havia comentado que a nossa exposição em moeda estrangeira naquela data, em 30 de 6 de 2015, ela era muito maior do que ela é hoje, e que nós estávamos, então, tomando as ações necessárias para buscar a proteção desta exposição. Então, essas ações, no decorrer do trimestre, elas foram tomadas, apenas para dar dados e facilitar o entendimento disso que eu estou explicando. Em 30 do 6, nós tínhamos, então, uma cobertura para essa posição em moeda estrangeira na ordem de 60%, 65%. E nós encerramos, então, o trimestre de 30 de setembro com uma cobertura de 86%. Então, isso quer dizer o seguinte, que de 86% da nossa dívida em moeda estrangeira em 30 do 9, ela estava, então, protegida naturalmente com contas a receber das exportações da controlada Sama. E agora, em outubro, nós já alcançamos, então, a cobertura de 100%. Então, a gente não prevê impactos significativos, como foi a variação cambial sobre o resultado financeiro que ocorreu no terceiro trimestre para os próximos períodos em função desta cobertura que eu acabei de comentar com os senhores. No slide número 15, os investimentos. Nós tivemos, então, no terceiro trimestre, um investimento mínimo na ordem de 1,5 milhões. Que é bem inferior ao que foi realizado nos períodos anteriores. Isso se dá basicamente em função da conclusão dos investimentos, já dos novos empreendimentos, novos negócios que nós fizemos. Então, não se fez necessário a realização no terceiro trimestre. Então, por isso que tivemos, então, um volume de investimentos baixo. Mas, historicamente, o nosso investimento em CAPEX de manutenção, ele gira ali em torno, na ordem dos seus 35, 40 milhões. Então, quando nós olhamos no acumulado dos 9 primeiros meses de 2015, 28 milhões, e a nossa previsão para o CAPEX normal, do ano é então de 40 milhões, então isso significa que estamos em linha com o que foi planejado. Falar um pouco agora de mercado de capitais, no slide número 17. A estrutura acionária, ela, em grandes números, ela permanece praticamente estável, né? A gente tem aqui oscilação de 2, 3 pontos percentuais, mas em grandes números ela permanece inalterada. Então, 70% da composição acionária da companhia é composto por investidores individuais, pessoas físicas, 19%, quase 20% clubes, fundos e fundações e acionistas no exterior de 8%. Os principais acionistas, então, são geração LPAR, com 13,8%, onde o maior cotista é o Sr. Lírio Parisotto, Sr. Luiz Barsi Filho, com a posição de 13,75%, Vitor Adler, com a posição de 7,59%, diretoria com 1,2% e ações em tesouraria com esse residual. Abaixo está a composição do nosso conselho, conselho fiscal, e encerramos o período de... Esses dados aqui já são de outubro, são dados mais atualizados. Encerramos então este período, este mês, com um free float, seguindo o regulamento e o conceito que consta do novo mercado da BMF Bovespa, com 84,6%. Slide número 18, a política de remuneração versus o lucro líquido. Nós tivemos, então, em 2015, um lucro líquido acumulado até setembro de 42 milhões, e desses 42 milhões já foram distribuídos a título de dividendos e juros sobre capital próprio, 35 milhões. Isso perfaz, então, um payout basicamente em linha do que foi o payout de 2014, que foi de 83%, e que é superior ao payout de 2013. Isso muito em relação aos números apresentados, mas em termos de indicador, é essa performance. Com relação ao tema Crisotila, nós não temos nenhum assunto novo relacionado a este tema quando a gente compara com a nossa última teleconferência. Então, as ações que tramitam perante o Supremo Tribunal Federal e perante o Ministério Público do Trabalho, elas permanecem sem grandes alterações que mereçam destaques ou comentários aqui nesta teleconferência. Quando houver algo relevante, nós comunicaremos o mercado de uma forma tempestiva. No período, nós tivemos no slide 22 alguns destaques. Nós relacionamos aqui os destaques na área de RH. Tanto a Eternit quanto a Sama foram classificadas novamente. Isso aqui já ocorreu em anos anteriores, como as melhores empresas para se trabalhar. Então, a Eternit ficou no ranking do guia Você S.A., entre as 150 melhores empresas, e a Sama ficou, então, nessas duas pesquisas, das 150 melhores empresas, também do guia Você S.A. e do Great Place to Work, fazendo, então, com que os colaboradores elegeram, por intermédio dessas duas renomadas pesquisas, com um ambiente saudável e bom para se trabalhar. E no aspecto comercial de produtos, o prêmio Anamaco 2015, garantindo assim a qualidade dos produtos de Eternit. Bom, o que nós tínhamos selecionados como os destaques e principais comentários sobre os resultados do terceiro trimestre são esses. E nós estamos aqui, então, à disposição para responder algumas dúvidas ou outras dúvidas que não tenham ficado tão bem claras durante a apresentação.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem da web, do senhor Loreto. Como a Eternit avalia a conjuntura do Brasil para os seus produtos em 2016?
Loreto, obrigado pela pergunta, pela sua participação. 2015, nós já tínhamos um viés que seria um ano de bastante desafios. E esse mesmo viés, ele permanece para 2016. Então, nós temos condições do aspecto conjuntural de retomar o crescimento. Aí eu estou falando de economia, não desempenho da companhia, tá? Temos essa possibilidade, temos alguns fatores que são preocupantes, como taxa de desemprego, restrições a créditos, não distribuição de renda, e isso pode impactar sensivelmente a economia. E os próprios indicadores do PIB da construção civil, eles também não são tão favoráveis. Então, isso faz com que o viés de desafios para 2016 ele seja permanecido. E do ponto de vista da companhia, nós temos que, em períodos como estes, buscar ser mais competitivos, para que a gente possa, mesmo com volumes menores ou iguais a períodos anteriores, quando a gente olha com os dados de 2013 e com os dados até setembro de 2014, naturalmente a gente já tem volumes menores. Então, nós temos que buscar então ser competitivos para que possamos garantir aí uma margem, uma rentabilidade interessante para os negócios. Mas, sem dúvida nenhuma, será um ano de bastante desafios.
Nossa próxima pergunta, Santiago Gottschall, acionista.
Bom dia, Rodrigo. Boa tarde. Quer
dizer, boa tarde.
Bom, a pergunta é a seguinte, quando a gente olha os números, a apresentação ela foi em cima, basicamente, do consolidado, certo? Mas quando se olha a controladora e se busca talvez uma visão diferente dessa, uma explicação diferente para essa queda do lucro líquido, já que a explicação do consolidado ela passa principalmente pela variação cambial do endividamento. Mas quando se abre por empresa, o que se vê é o seguinte, a equivalência patrimonial, que ela sempre foi um fator importante para o resultado, sob a ótica de Eternit controladora, ela tem na Sama sempre o seu carro-chefe. Né? O negócio da Sama é ouro, vamos dizer assim, porque é um negócio gerador de caixa, gerador de lucro, teve 70 milhões de resultado nos 9 meses do ano passado, 69 nesse, então isso é extremamente estável. O restante das empresas é que explica essa diferença. Né? As outras empresas, no ano passado, elas deram um prejuízo de equivalência patrimonial de 7 milhões nos 9 meses, e esse ano isso subiu para 33 milhões. São números bastante expressivos. Eternit da Amazônia, 14 milhões de prejuízo nos 9 meses. CSC, 22 milhões. Tegula, 5.500. Então, a questão ela reside sempre nessas empresas. Aparentemente, no ano passado, o prejuízo era pequeno para comprometer o resultado. Nesse ano, já não é assim. O prejuízo dessas empresas já comprometeu metade do resultado dos 9 meses. No trimestre foi ainda mais. Então, volta a pergunta sobre a avaliação que esses investimentos estão tendo por parte do Conselho, né? Porque até hoje, e tempo já passou desde que eles foram feitos, eles não estão se mostrando investimentos rentáveis. O negócio rentável é o core business da Eternit. Enfim, fibrocimento e Sama. O resto, os outros investimentos, eles entram ano, saem ano, e infelizmente parece que o prejuízo tem aumentado. Então é isso que esse é o meu comentário. Eu queria saber como isso está sendo discutido nas reuniões de diretoria e de conselho.
Santiago, obrigado pela pergunta e participação. E a sua pergunta me permite fazer aqui, então, uma explicação um pouco melhor, que provavelmente não tenha ficado claro. Quando a gente olha, então, o desempenho da controladora, nós temos, sim, um impacto, sem considerar efeito equivalência patrimonial. Nós temos um impacto, sim, que aí está atrelado basicamente à defesa da atividade. Então, defesa da atividade, ela cai tanto na mineradora quanto na controlada que revende os produtos contendo a matéria-prima. Quando nós vamos para a SAM, a sua leitura está perfeita, então não requer comentários adicionais da minha parte. Com relação à controlada Tégula, ela apresenta, sim, este resultado negativo que você comentou. Está atrelado, basicamente, com a baixa utilização de capacidade. E nós estamos discutindo, junto ao Conselho, a possibilidade de ajustar esta capacidade frente à demanda do mercado. E fazer com que nós não tenhamos, então, resultado negativo. E para que opere, no mínimo, neste momento, com ajuste de capacidade frente à oferta, à demanda, com o break-even de resultado. Com relação ao break-even operacional de caixa, a Tégula, ela está positiva, apesar de ter esse resultado negativo. Mas aí eu estou falando de break-even operacional de caixa. Então, com relação à Tégula, são essas as ações que nós estamos discutindo junto com o nosso conselho. Com relação à Companhia Sul-Americana de Cerâmica, esse é o empreendimento, apesar de você, assim como a Amazônia, de você ter comentado que já se passaram alguns anos e eles têm se mostrado não ser rentáveis, mas quando você parte um empreendimento de bolsa sanitária, você leva no mínimo de 2 a 3 anos para poder ter uma melhoria significativa nos seus índices de produção. Os nossos parceiros nesse segmento estão nesse mercado há mais de 140 anos e todos os sites que eles partiram, o desempenho foi igual. Então, nós temos aí todas as perspectivas positivas para que o próximo ano já seja bem melhor do que este ano. E um outro aspecto que impactou negativamente esse empreendimento foi o câmbio. Quando eu comentei na apresentação que no consolidado o câmbio impactou bastante, o câmbio impactou bastante nessas três empresas. Quer dizer, o primeiro impacto então foi na Companhia Sul-Americana, em função da exposição da dívida em dólar que ela tem, e da importação de itens para fins de complemento de portfólio. Então, essas ações, elas já estão sendo, já foram, serão sanadas até o encerramento desse exercício, então nós não teremos nem mais importação de itens de baixo valor agregado, como eu comentei, e nem uma exposição tão grande como ela está hoje. Isso eu estou falando exclusivamente de Companhia Sul-Americana de Cerâmica. Então, isso nos trará a perspectiva e um viés bastante, do ponto de vista de melhoria de resultado, bastante positivo perante para 2016. Com relação à Eternit da Amazônia, Eternit da Amazônia é um empreendimento a qual nós acabamos de concluir a instalação dos seus equipamentos. Esse equipamento foi um equipamento importado, então todo esse prejuízo que você comentou, ele se deu no terceiro trimestre em função dessa dívida em dólar. Então, o câmbio também impactou negativamente lá, apesar do site ainda não estar rodando. Então, do ponto de vista estratégico, esses dois, esses empreendimentos que nós acabamos de discorrer, eles são válidos e são discutidos constantemente no nosso conselho, e as ações para mitigar esses impactos, principalmente o que ocorreu no terceiro trimestre, elas já foram tomadas. Em outubro, a nossa exposição cambial, de uma forma natural, é dívida que eu tenho em moeda estrangeira nessas controladas, menos o meu contas a receber que eu tenho na SAMA, ele já é positivo, então nós não teremos grandes impactos em termos de câmbio se mantidas as atuais condições de mercado. Né? Então, acho que os comentários que eu tinha para fazer com relação à sua observação, eu acho que eram esses, e eu agradeço a sua pergunta, porque me permitiu e abriu espaço para que eu pudesse explicar assim, de uma forma mais detalhada esses pontos e passando por todos os negócios da companhia.
Obrigado, Rodrigo.
De nada.
Nossa próxima pergunta vem pela web do senhor José Roberto, do Banco do Brasil. A Eternit tem plano de fabricar telhas para todo o Brasil com fibra sintética se o amianto for banido do país? Há perspectivas de a empresa voltar a pagar os tradicionais dividendos?
José Roberto, obrigado pela participação, pela sua pergunta. A Eternit ela tem no seu portfólio a fabricação de telhas com o mineral crisotila. Nós temos a mineradora, a qual nós operamos e destinamos o mineral tanto para o mercado interno quanto externo. Com relação à fibra sintética, nós abastecemos aonde há demanda hoje do produto com o mineral crisotila, nós temos o produto para atender. E onde há demanda também para os produtos de fibrocimento com a fibra alternativa, nós também temos o produto para atender. Então, a nossa estratégia é atender a demanda do mercado, quer ela seja com o mineral crisotila ou com fibra alternativa. E com relação à perspectiva da empresa a voltar a pagar os tradicionais dividendos, isso é um outro tema que ele é discutido constantemente no nosso conselho. E dado o atual momento de mercado e os resultados apresentados até setembro de 2015, a companhia então ela está pagando os dividendos mediante esses dois aspectos. No terceiro trimestre, a remuneração então foi somente relativa ao JCP, juros sobre capital próprio, porque o resultado não permitiu fazer mais. Mas, a priori, nós vamos sempre dar preferência ao pagamento de juros sobre capital próprio, porque isso tem uma vantagem tributária por trás. E os dividendos eles serão discutidos pontualmente a cada trimestre e ou no encerramento do exercício junto com o conselho para deliberar.
Nossa próxima pergunta vem da web, do senhor Carlos Henrique, investidor. Qual é a expectativa da administração com relação às vendas da companhia?
Carlos, obrigado pela participação e pergunta. Nós temos, então, conforme nós comentamos, uma retração no volume de vendas, tanto no crisotila, no fibrocimento, quanto nas telhas de concreto. No período acumulado, então, no crisotila, nós tivemos a retração de 10, de 5 no fibrocimento e de 25 no concreto. A nossa avaliação é que esse desempenho refletiu o próprio desempenho do setor. Como eu disse, setembro frente a agosto de 2015, o setor reportou uma queda de 16%. E graças à nossa a localização estratégica, aos nossos mais de 16 mil pontos de venda e força da marca, nós conseguimos ter um desempenho bastante positivo frente ao que o setor reportou. Então, a nossa avaliação é que o setor ele deve trabalhar, se mantiver essas condições de mercado, com volumes parecido com o que nós reportamos o terceiro trimestre. É importante ressaltar que o quarto trimestre, sazonalmente para a companhia, é um trimestre de maiores demandas em função de disponibilidade de crédito e de emprego temporário. Mas como eu comentei, distribuição de renda está basicamente impactado, um pouco mais difícil quando a gente compara com anos anteriores, e a gente imagina também que a geração de empregos temporários com essa atual conjuntura deverá ser um pouco menor. Então, a nossa perspectiva, se mantir essas atuais condições de mercado, é que a gente possa ter, então, um 2000, em termos de volumes de venda, um volume do ano que vem muito parecido do que poderá ser este ano.
Nossa próxima pergunta pela web, senhor Carlos Henrique, investidor. A companhia pretende fazer novos investimentos em projetos em 2016?
Seu Carlos, com relação aos investimentos em novos projetos, nós temos que primeiro consolidar os investimentos que nós já fizemos. Então, esses investimentos, eles são estratégicos e a gente precisa agora consolidá-los e ocupar essa capacidade. Então, em termos de investimento em CAPEX para o próximo ano, a gente deve repetir aí o CAPEX de manutenção.
Nossa próxima pergunta pela web, do senhor Adiomar Perufo. A companhia sul-americana está ganhando mercado no Brasil? Quanto em média?
Senhor Adiomar, obrigado pela participação e pela pergunta. Esse é o negócio de louças é um negócio que nós entramos no ano de, ali entre 2008 e 2009, no primeiro momento utilizando capacidade de terceiros, isso porque as pesquisas apontavam e estava em linha com a nossa estratégia de colocar novos produtos no portfólio da companhia. Então, as pesquisas apontavam que o mercado aceitaria bem um novo player para esse setor. Então, com o objetivo de entrar nesse segmento de uma forma mais segura, nós identificamos alguns parceiros e criamos essas alianças estratégicas para o fornecimento desse produto. Eles, então, fabricavam com a marca Eternit e nós revendíamos aqui no país. Desde então, utilizando então da nossa capacidade de distribuição, prazo de entrega, força da marca e localização estratégica das fábricas, nós fizemos em cada site como se fosse um mini CD, um mini centro de distribuição. E o produto, ele sai da fábrica em cima da telha. Então, como o fibrocimento ele tem um giro em média de 15 dias, na mesma região, no mesmo cliente, ele já sai, então, com a telha. Então, nós temos, então, a possibilidade, e estamos fazendo isso, de fazer uma entrega no interior do norte do estado, do nordeste do estado, num prazo médio de até 72 horas. A revenda, então, ela tem condições de comprar 5, 10, 15, 20 peças, e receber neste prazo. Isso permite, então, a gente ter essa diferenciação neste segmento, e isso alavancou esse negócio Então, quando nós estávamos vendendo um volume considerável, nós decidimos, então, fazer o empreendimento em sociedade com um dos líderes mundiais no segmento de louças sanitárias. Então, eu te diria que nós temos hoje, no Brasil, cerca de 130 mil lojas de materiais de construção. Isso são dados da própria Aramaco. No fibrocimento, entre diretos e indiretos, nós atendemos cerca de 30 mil. E boa parte desses clientes nós estamos atendendo, então, com louças sanitárias. Então, nós temos, então, já uma conquista importante no segmento de louças. E agora, com um incremento, com as melhorias que eu comentei de produtividade da fábrica de louças, mas com um portfólio mais adequado, nós temos aí condições de alcançar um número maior de revendas para revender as louças sanitárias da Eternic.
Nossa próxima pergunta pela web, Matheus Moura Matos, Grupo Matheus Moura. Levando em consideração o resultado de equivalência patrimonial, quais são as perspectivas para a CSC?
Matheus, obrigado pela participação. Eu creio que, na resposta anterior, eu já tenha respondido a essa sua questão. Mas eu gostaria apenas de complementar com relação às perspectivas. Esse é um negócio, então, de cunho estratégico, a qual nós queremos ter uma posição de destaques para esse empreendimento.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta pela web, José Roberto, Banco do Brasil. Qual a perspectiva de o STF julgar as ações que tramitam sobre o amianto, já que há anos foi dada a entrada na ação, principalmente sobre a inconstitucionalidade da ação de proibição por parte do governo de São Paulo?
José Roberto, com relação à perspectiva do STF retomar o julgamento dessas ações, segundo a avaliação dos nossos juristas, dos nossos advogados, é que, dado todo os holofotes que estão e os principais temas que estão aí na mídia, esse é um tema que, no momento, não é prioridade para o STF julgar, porque eles estão aí com outros processos, a qual a gente acompanha diariamente na mídia, trabalhando nisso. Então, nós não temos, neste momento, nenhuma perspectiva, nenhum viés de quando isso poderia ser retomado. De fato, é isso como o senhor comentou. Há anos essas ações tramitam no STF. A lei do Estado de São Paulo é uma lei do ano de 2007. Então, em 2008, desde 2008, tramita então essa ação direta de inconstitucionalidade. E até então a gente tem movimentos pequenos, movimentos do tipo, você pode fazer o transporte São Paulo, mas são movimentos pequenos que não julgam o mérito da ação. Então, acho que, assim, de uma forma resumida, para concluir a resposta à sua pergunta, é que nós temos acompanhado e temos que acompanhar. Nos nossos websites nós temos os links e relatórios anuais para o acompanhamento dessas ações. Semanalmente está acompanhando a pauta do Supremo para ver se tem alguma novidade do ponto de vista de retomar o julgamento. Mas a avaliação dos nossos advogados e a nossa sensibilidade é que não tem prazo e que, no momento, não é prioridade na Suprema Corte.
Com licença. Eu gostaria de passar a palavra agora para o Sr. Rodrigo Luz para as considerações finais. Sr. Rodrigo, pode prosseguir.
Bom, eu quero mais uma vez, então, agradecer a participação efetiva dos senhores e senhoras nas nossas teleconferências, em especial nesta teleconferência. Gostaria aqui de deixar também a nossa agenda de encontros com os investidores e com o próprio mercado de capitais. Nós teremos, então, uma reunião pública na cidade de Porto Alegre, no dia 17 de novembro. Então, os nossos participantes do estado do Rio Grande do Sul, em especial Porto Alegre e Pirandipoá, estão todos convidados a participar da nossa reunião pública no dia 17. E no dia 26 de novembro, estaremos na cidade do Rio de Janeiro, também discutindo e fazendo a apresentação da companhia e dos resultados do terceiro trimestre. Então, todos são convidados e são muito bem-vindos na nossa reunião. E eu espero encontrá-los nesses dois eventos. Bom, nós daqui do time de RI, nós estamos, então, à disposição para responder mais dúvidas e o questionamento dos senhores por intermédio dos nossos canais. Não havendo a necessidade, basta contatar a nossa equipe de RI. Eu gostaria, então, de agradecer a participação de todos e desejar uma boa tarde e um bom final de semana a todos os senhores. Obrigado.
A teleconferência da Eternit SA está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde.